Eu agradeço, não, é que eu agradeço que sejam criadas as condições. Agradeço que sejam criadas as condições. Senhora Deputada, precisamos de condições para continuar. Tem a palavra a Senhora Deputada Maria Manuel Rola.
Diga.
Rola.
Rola. Obrigada, Senhora Presidente. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. O Bloco de Esquerda apresenta este requerimento para a audição do Inspetor-Geral das Atividades Culturais, tendo em conta que esta entidade, à luz da lei atual, que exceciona algumas situações de autorização para atividades que tenham a ver com touros de morte, pode atuar. E neste sentido, e tendo em conta diversas imagens que têm vindo a público sobre as situações das festas da Moita e de Monsaraz, da forma como estes animais são violentados e sobre a barbárie com que eles têm sido tratados, e tendo em conta também que recentemente aprovamos uma legislação que estatui uma personalidade jurídica para os animais e de forma a que estes não sejam alvo deste tipo de práticas, queremos tentar perceber, e também tendo em conta que anteriormente o IGAC não emitiu estas autorizações, gostaríamos de perceber com que base é que estas exceções à lei, que proíbe a utilização de touros de morte, têm sido excepcionada, tendo em conta que as imagens que temos visto claramente vão contra aquilo que nós temos legislado e definido aqui nesta Assembleia da República. Nesse sentido, e porque, mais uma vez digo, são situações excepcionais, queríamos tentar compreender de que forma é que estas têm sido quer emitidas, com base em que pressupostos, quer também fiscalizadas, no sentido de garantir que a legislação não é quebrada. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não tenho pedidos de palavra. Sr. Deputado Diana Ferreira. Muito obrigada, Sra. Presidente. De uma forma muito breve, a informação que o grupo parlamentar do PCP tem é que, efetivamente, o que está afirmado neste requerimento não corresponde à verdade dos factos do que aconteceu. E o que sugeríamos até, e sugerimos isso naturalmente aos proponentes, é que o próprio requerimento pudesse ser, neste momento, retirado para se confirmarem, efetivamente, os factos sucedidos. E que depois, nesse seguimento, pudesse ser novamente reapresentado, confirmando-se efetivamente, com comprovativo efetivo, os factos que estão aqui apontados no requerimento do Grupo Parlamentar do BE. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Almeida, tem a palavra.
Senhora Presidente, é para subscrever a primeira parte da intervenção do Sr. Deputado do PCP. Nós temos informação, a mesma informação, de que há factos que estão relatados na exposição de motivos do requerimento que não correspondem à verdade, designadamente aquilo que aconteceu, que terá acontecido aí por conhecimento pessoal. Sei que relativamente à Moita é de certeza assim, em relação ao caso de Reguengos, penso que é de Reguengos, não tenho aqui informação sobre isso, mas da Moita tenho. E não corresponde à verdade, o que não inibe da nossa parte em nada o interesse em ouvir o Inspetor-Geral sobre a forma como estas autorizações, como este tipo de autorizações, não estas, porque aquilo que aconteceu na Moita certamente não carecia de nenhuma autorização, porque não representa um ato intencional de fazer o que quer que seja, e portanto, como é que estas autorizações são dadas e como é que a fiscalização é feita, todo o interesse. E toda a transparência. Não pode é vir o Sr. Inspetor ao engano. E, portanto, achar que vem falar de uma coisa que efetivamente não aconteceu.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Carlos Barros, tem a palavra.
Sim, Sr. Presidente, É tradição não nos opormos aos requerimentos apresentados para as audições, mas eu sublinhava que não nos revemos nos pressupostos do requerimento, não parece um requerimento que esteja a colocar as questões que verdadeiramente deverão ser objeto de questionamento do Sr. Inspetor-Geral. Feita esta ressalva, não fazendo qualquer apreciação de mérito, não nos opomos, mas entendemos fazer esta ressalva. Entendemos fazer esta ressalva, mas não nos opomos a que o Sr. Inspetor-Geral se requer a sua presença e, portanto, estamos disponíveis para votar favoravelmente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Carla Sousa.
Sim, Sra. Presidente, de facto eu não tinha conhecimento de que poderia haver aqui incorreções no documento apresentado, mas já percebi que existem pelo menos dois partidos que têm informações diversas sobre esta questão. Nós não nos opomos ao requerimento, portanto votaremos favoravelmente a vinda do IGAC, ou do diretor do IGAC, mas confesso que também já agora vou tentar encontrar, digamos assim, a verificação destes factos. Parece importante também que as pessoas não venham ao engano, pronto, não venham com informações que não sejam corretas. Muito obrigada.
Muito obrigada. Sr. Deputado João Almeida.
Só tentar, para que ficássemos, o Bloco encerrará, mas para que ficássemos todos confortáveis, eu se votasse um requerimento que é basicamente o que aqui está na ordem de trabalhos, que a Comissão requer, a pedido do Bloco de Esquerda, a audição do Inspetor-Geral das Atividades Culturais sobre o processo de excepcionalidade legal e consequente fiscalização da atividade de contores de morte, nada. Agora, de outra maneira, também contra não votarei, mas abster-me-ei e peço que conste em ata. Porque é que isso acontece? Porque tem a ver com matéria factual e não nem sequer com outro tipo de matéria qualquer.
Sr. Deputado Diana Freire, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Só reiterando efetivamente o que afirmamos inicialmente. As informações que temos é que os factos que estão descritos neste requerimento não correspondem à verdade. E não correspondendo, e fazendo eles parte do pressuposto que sustenta este requerimento, nós não podemos de todo acompanhar um requerimento que se baseia em factos que não são verdade. Quando nós fazemos esta sugestão, no fundo, aos requerentes de que efetivamente seja o requerimento retirado, de que seja apurada toda a verdade dos factos e depois, mediante isso, seja reapresentado um requerimento em conformidade, fazemos esta sugestão no fundo, porque entendemos que pode ajudar, mas mantendo-se este requerimento e mantendo-se estes pressupostos, o PCP não pode todo acompanhar o requerimento que está em cima da mesa.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu gostaria de perguntar a todos, para tentarmos, enfim, encontrar aqui um consenso, porque me pareceu decorrer que ninguém está confortável, a não ser o Bloco de Esquerda, claro, que apresentou o requerimento, ninguém mais está confortável com os pressupostos, mas também ninguém está contra a vinda cá do inspetor. E, portanto, o que eu perguntava ao Bloco de Esquerda, em primeiro lugar, e aos outros grupos parlamentares, era se nós votássemos apenas a parte de proposta de audição do inspetor sem as partes positivas e sem a parte dos considerandos. Senhora Deputada Maria Manuel Rola, tem a palavra.
Obrigada, Senhora Presidente. Eu entendo que seja complicado aferir das coisas que vêm a público na comunicação social e daquilo que tem acontecido, quer na Moita, quer em Monsaraz. E é por isso mesmo que nós chamamos aqui o Inspetor-Geral, sendo que é facto e é verdade que estas imagens têm sido divulgadas como sendo imagens que se passam nas festas da Moita e que se passam nas festas de Monsaraz. E é nesse pressuposto dessa divulgação que nós chamamos aqui o Inspetor-Geral para perceber de que forma é que estas imagens correspondem à verdade ou não e de que forma é que têm acompanhado esta excepcionalidade na lei que permite a existência de touros de morte nestes locais, de forma a também compreender se a violência é ou não exercida e se a excepcionalidade apenas garante a morte do touro ou se a barbárie, como referi anteriormente, que estas imagens demonstram, tem sido ou não prática e se a Inspeção-Geral das Atividades Culturais tem conhecimento destas situações. Neste sentido, o Bloco de Esquerda mantém o requerimento, uma vez que este requerimento tem a sua exposição relativamente aos factos daquilo que traz aqui o Inspetor-Geral das Atividades Culturais.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A Sra. Deputada Diana Ferreira tem a palavra. Senhores deputados, estamos ainda no debate, não estamos para concluir. Fui eu que questionei todos os grupos parlamentares, começando pelo Bloco de Esquerda, uma vez que é o grupo parlamentar decreto, uma vez que não há consenso, que houve várias objeções, mas que também houve alguns pontos de convergência e, portanto, foi nesse sentido. Portanto, ainda estamos no debate, ainda não passámos ao encerramento, digamos, do debate que será feito pelo Bloco de Esquerda, certamente.
Não, obrigada, não pretendemos de todo retirar a legitimidade do grupo proponente de encerrar o debate conforme determinam as regras. É reiterar o que afirmamos inicialmente. A resolução deste requerimento baseia-se em pressupostos que, tanto quanto foi comunicado ao grupo parlamentar do PCP, não são verdade. E uma alteração da resolução do requerimento não retira os pressupostos que não são verdade do requerimento que está apresentado. Por isso é que nós sugerimos aos proponentes que o requerimento fosse retirado, que fossem apurados os factos e a verdade dos acontecimentos e que depois, então, em conformidade, os proponentes ou outro grupo parlamentar que assim o entendesse, apresentasse um outro requerimento. Não acontecendo isto, o PCP efetivamente não votará a favor. Eu estou a reiterar porque penso que esta posição também precisa ficar clara. É uma questão da verdade dos factos do requerimento em questão e no qual se baseia depois a audição do inspetor. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. O Sr. Deputado José Carlos Barros.
Sr. Presidente, na boa tradição de procurar ultrapassar estas situações, eu vou explicar o que é que aconteceu com toda a clareza. Um deputado do meu grupo parlamentar, já durante esta reunião, no princípio da reunião, tinha-me alertado para o facto deste requerimento do Bloco de Esquerda não respeitar a verdade dos factos. E, não obstante, enfim, o entendimento que costumamos ter de que não nos opomos a que votar favoravelmente aos requerimentos. Está a haver aqui uma sugestão que me parece muito ponderada, que era, revisitar o requerimento, olharmos para um novo requerimento com mais cuidado e, portanto, eu parece-me que esta sugestão do Partido Comunista Português é oportuna e ponderada.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João de Almeida.
Sr. Presidente, é exatamente para o mesmo efeito. É o seguinte, nós demos as razões pelas quais não podemos acompanhar o requerimento nos termos em que ele é feito, porque obviamente ninguém aqui pode ser, por muito que não nos oponhamos a que sejam ouvidas entidades, fazê-lo sob pressupostos falsos, quer dizer, ninguém se sente confortável com fazer uma coisa dessas. Menos confortável, eu diria aí, que até poderíamos ter, se não houvesse essa discussão, alguma abertura para, não votando a favor, viabilizar. Agora, a nossa posição é de maior reserva ainda, quando perante uma tentativa de nos cingirmos àquilo que é o objetivo, que é ouvir a entidade sobre aquilo que é a sua responsabilidade, que é fiscalizar um regime geral excepcional, que são sempre regimes delicados, são regimes gerais excepcionais, há uma entidade que é competente, quer dizer, se há oposição a que façamos só isto, eu sou obrigado a concluir que há uma segunda intenção naquela primeira parte, que é uma primeira parte que não só tem segunda intenção, como não respeita a verdade. E eu isso é que de maneira nenhuma posso permitir que o Parlamento viabilize algo assente em factos que não são verdadeiros e que têm como única intenção promover algo que pacificamente se poderia promover de outra maneira, de forma panfletária.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu volto a questionar o Bloco de Esquerda, porque estamos perante uma situação atípica, nunca aconteceu em relação a nenhum requerimento, houve sempre um grande consenso, houve sempre uma... Ou seja, e neste momento o Bloco de Esquerda, em relação à totalidade do requerimento, parece-me estar isolado. Ou seja, pelas intervenções, e corrijam-me se eu estou a interpretar mal, mais nenhum grupo parlamentar se sente confortável a apoiar. E eu pergunto, não se tratando, não parece que seja assim uma coisa tão, tão urgente que perca a atualidade por uma semana, se o Bloco de Esquerda encara a possibilidade de reformular este requerimento e o reapresentar numa próxima reunião, depois de também cada grupo parlamentar fazer o seu trabalhinho de casa, como muito bem entender, e o próprio Bloco de Esquerda também certamente fazer para averiguar dos factos, porque, ó Senhora Deputada, todos nós sabemos, por muita consideração que nós temos pela comunicação social, que nem tudo o que é veiculado pela comunicação social é verdadeiro. E, portanto, tem a palavra a Sra. Deputada Maria Manuel Rola.
Bem, o que é facto é que não foi aqui demonstrado quais são os elementos em concreto que não correspondem à verdade no requerimento apresentado. E deixo aqui também essa informação, porque apesar de o terem assinalado genericamente, não assinalaram no concreto. A nossa intenção é de facto ouvir o Inspetor-Geral das Atividades Culturais e estas imagens de que falo, de que aliás coloco links no requerimento, demonstram bem daquilo que estamos a falar nos pressupostos que nos estamos a basear e que não vêm de comunicação social, vêm de ativistas sociais que têm um trabalho no terreno relativamente a estas questões. Eu acho que é do interesse desta comissão e uma vez que estas coisas estão inscritas em comissão cultural, debaixo da tutela do Ministério, perceber realmente o que é que se passa. E este regime de excepcionalidade que existe por razões concretas também não sirva para que se utilize a excepcionalidade para fazer alterações na prática à legislação que ela não contempla. Nesse sentido, parece-nos que faz todo sentido ouvir um Inspetor-Geral e perceber dos factos que estão a ser relatados. Perceber se esses factos são do conhecimento do Inspetor-Geral, se realmente são factos, se realmente o Inspetor-Geral tem fiscalizado e percepcionado sobre a existência destas ações ou não. Compreendo que exista alguma limitação por parte de grupos parlamentares aqui representados e que também não conseguiram perceber anteriormente a esta reunião os factos concretos a que se vem a referir, no âmbito de querer que isto seja realmente uma audição tomada por todos e por todas nesta Assembleia da República, o Bloco de Esquerda retira então o requerimento, mas, por favor, digam-nos quais são, porque se nós não temos factos, também me parece que os factos dos outros lados também não existem.
Obrigada, Sra. Deputada. Eu sugeria o seguinte, já que agradeço ao Bloco de Esquerda também este esforço para chegarmos a um consenso e não criarmos aqui um precedente de um requerimento ser aprovado com o desconforto de toda a gente ou ser rejeitado com toda a gente também igualmente desconfortável. O que eu, se me permite a sugestão, era que, em vez de citarem casos que não estão confirmados, era falar em termos genéricos, tendo tido nós conhecimento de que há uma utilização abusiva, não sei o quê, da lei, não sei o que mais, gostaríamos de ouvir. Quer dizer, não localizando, não dizendo que há aqui ou há ali ou há acolhi, ou outro, dando como exemplo. Mas que estão aqui a ser contraditados, Sr. Deputada, mas que estão a ser aqui contraditados por outros deputados. Sr. Deputado,
o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, dentro das suas reuniões, resolverá esse problema. Agradecemos as sugestões, resolveremos esse problema. Na próxima reunião apresentaremos o requerimento revisto para que a Comissão, nem nenhum senhor, nem nenhuma senhora deputada tenha dificuldades em aprovar o texto que nós apresentamos. Está bem? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Luís Monteiro. E, Sr. Deputado, tem a palavra.
Eu peço desculpa, Sr. Presidente. Eu tinha informação da minha coordenadora, a deputada Teresa Cairo, que havia uma discussão sobre a possibilidade de estudar uma data, ou de ponderar uma data alternativa para visitar Serralves. Isso corre. Só devido às dificuldades que há, já agora digo porquê, às dificuldades que há para os deputados que são membros da Comissão que têm interesse em participar na reunião, mas que não são do Porto ou dos distritos limítrofes. Isto não é, não é. Eu não sou a pessoa ideal para expor esta situação, deputada Teresa Carreiro, seria, porque não é, é o caso dela, não é o meu, que obviamente sou dos deputados que vivo mais perto de Serralves, portanto não.
Muito obrigada, Sr. Deputado. De facto, a Sra. Deputada Teresa Cairo contactou-me no se levantando essas dificuldades, uma vez que é véspera do 5 de outubro. Por isso eu também mandei perguntar se, se os membros que estavam interessados em fazer a visita, se encaravam a hipótese de irmos e virmos no mesmo dia. Ou seja, sairmos daqui a seguir ao plenário e depois ainda regressarmos nesse para que no dia seguinte as pessoas possam estar onde tiverem de estar. Ou então aqueles que são, que não são desta zona e que são de outra ainda poderem ir para os seus respectivos distritos. Exato. Portanto, Sr. Deputado João da Almeida, ou seja, a ideia é irmos e virmos no mesmo dia.
A única coisa que a Sra. Deputada Teresa quer me transmitir era da hipótese de discutirmos uma alternativa sem qualquer reserva.
Sr. Deputado, todos nós que estamos na política já estamos habituados também, quando é necessário, em situação excepcional, virmos chegarmos tarde. Já não é a primeira vez, isso acontece. E, portanto, acho que se nós... Isto é o que vou pensar alto, e foi o que eu também já pensei. Se nós chegarmos lá às 5 horas, numa hora fazemos a visita. Numa hora fazemos a visita. No máximo 2 horas fazemos a visita. Portanto, significa que às 7 horas estamos despachados. Que também não temos, não somos pessoas, somos gente da cultura, não é propriamente, que podemos vir e chegar aqui por volta das 10 da noite, estou convencida disso. Não acho que seja dramático, não acho que seja problemático. Senhora Deputada, já o fiz, eu já o fiz, Senhora Deputada, eu já estou a falar de uma situação que ainda muito recentemente me aconteceu, precisamente a uma sexta-feira, vir do Porto, portanto presumo que será mais ou menos a mesma coisa que uma sexta-feira, e vir sair do Porto a essa hora e chegar e ainda parámos numa bomba de serviço para comer qualquer coisa. Senhora Deputada Diana Ferreira, tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Só sobre esta questão de Serralves, o PCP não esteve efetivamente presente quando foram discutidos os requerimentos. Não teríamos também um voto diferente daquilo que foi o voto de todos os grupos parlamentares da Comissão. A questão não é de todo essa. Nós iremos efetivamente à visita a Serralves, ainda iremos também responder de forma mais detalhada a essa questão, mas também queremos naturalmente dizer que essa visita não invalida a vinda do Conselho de Administração da Fundação de Serralves à própria Comissão e à Assembleia da República, conforme o requerimento que também foi aqui aprovado, e não tendo nós a oportunidade de ter feito a discussão dos requerimentos, queríamos só deixar aqui esta nota. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Isso ficou muito claro, ou seja, isso ficou muito claro que as audições são feitas aqui na Assembleia da República, como é óbvio, até não só por razões institucionais, porque nós não podemos ir fazer audições aí pelo país, é aqui na Assembleia da República. Por razões institucionais, razões até de logística, porque as audições são gravadas, só etc. Portanto, nunca nos passou pela cabeça que pudéssemos fazer a audição no local. A visita, sim, foi até por iniciativa da Sra. Deputada Vânia Dias da Silva que a visita se realizasse antes das audições. O requerimento do grupo parlamentar, porque não foi, ou seja, não foi, não estamos a corresponder ao convite, à carta convite que veio da Fundação. Estamos a pôr em prática os requerimentos que foram aprovados. O requerimento do Bloco de Esquerda e o requerimento do PS. E depois foi também falado, e foi por iniciativa e teve a concordância da maior parte dos grupos parlamentares, da Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, no sentido de se realizar primeiro a visita, antes das audições, e é isso que nós estamos a fazer, dando cumprimento aos requerimentos e que não haja aí equívocos, porque sinceramente também lhes digo, não estamos, eu acho que isto já não está a ser gravado. Pois não?